passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil está disposto a virar uma importante página de sua história recente. Foi criada a Comissão da Verdade. 7 pessoas escolhidas pela Presidente da República vão investigar as violações aos direitos humanos ocorridas entre os anos de 1946 a 1988. Feridas ainda estão abertas na sociedade brasileira. Amigos, mães, pais, esposas, maridos e irmãos continuam sem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Muitos que tombaram na luta contra a ditadura são considerados desaparecidos.
Para esclarecer essas e outras questões que ainda estão sem resposta, foi criada a Comissão Nacional da Verdade. O projeto de lei foi analisado pelo Congresso Nacional durante o ano de 2011. Primeiro foi aprovado na Câmara dos Deputados e depois, por unanimidade, pelo Senado Federal no dia 26 de outubro.
O artigo 1º da lei diz que a Comissão Nacional da Verdade vai examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 1946 a 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.
A lei da Comissão da Verdade foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011. No mesmo dia, também sancionou a Lei de Acesso a Informações, um importante pré-requisito para o funcionamento da comissão.
Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, a criação da Comissão da Verdade precisa ser vista sob uma dimensão histórica.
A aprovação da Comissão da Verdade, ela é um novo passo. Um passo que significa que o Brasil faz uma opção definitiva pela democracia. Manter viva a memória dos mortos e desaparecidos e do que foi o período da ditadura militar no Brasil é uma responsabilidade com a democracia hoje e para o futuro.
Conhecer o passado, por mais sombrio que seja, e com tranquilidade. A Comissão da Verdade deve ter esse papel, segundo o relator da lei no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
Nada como a verdade para espantar as sombras do passado. Nós temos que encarar o nosso passado, mesmo os seus momentos difíceis, seus momentos de turbulência, com tranquilidade. Para isso eu preciso conhecê-lo. Esse é o objetivo da comissão.
A Comissão da Verdade vai investigar o período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição Brasileira, 5 de outubro de 1988. Esse é o marco temporal definido na Constituição que trata do regime do anistiado político.
Mas não há dúvida. A tendência é que os holofotes se voltem para os anos de 1964 a 1985, quando o país esteve sob o regime militar. Em especial, quando vigorou o Ato Institucional número 5, de 1968 a 1978, e a repressão se tornou uma prática em nome da segurança nacional.
Acabou nosso carnaval.
No início dos anos 1960, o Brasil vivia uma crise política que se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso.
Jango defendia as reformas de base, com mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país.
O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. Em 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país, refugiando-se no Uruguai.
Os militares tomam o poder. O Ato Institucional número 1 é decretado em 9 de abril. Ele caça mandatos de opositores ao regime militar e suspende direitos políticos. Também permite a demissão de servidores públicos, o expurgo de militares, intervenção em sindicatos e prisão de milhares de brasileiros.
No dia 13 de dezembro de 1968, o governo Costa e Silva baixou o Ato Institucional número 5, o AI-5. Com ele, o presidente da República ganhava poderes excepcionais, podendo interferir em todas as instâncias do Executivo, sem qualquer aviso prévio.
O conteúdo do AI-5 foi transmitido ao vivo do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pelo jornalista Alberto Cury, da Agência Nacional. O país entrava no período de exceção.
Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
No entanto, um dos trechos do AI-5 que mais abalou o que ainda restava de direitos civis naquele momento foi o fim do habeas corpus.
Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.
Neste mesmo dia, o Congresso Nacional foi fechado pelo regime militar e permaneceu assim por cerca de um ano.
De acordo com o livro Direito à Memória e à Verdade, publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 475 pessoas morreram ou desapareceram no Brasil por motivos políticos. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas teriam sido detidas somente nos primeiros meses da ditadura. E em torno de 10 mil cidadãos teriam vivido no exílio. O projeto Brasil Nunca Mais. Ao pesquisar os dados de 707 processos políticos formados pela Justiça Militar entre os anos de 1964 e 1979, contou 7.367 acusados judicialmente. 130 pessoas foram banidas do país, mais de 700 mandatos foram cassados e 4.862 cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos. 6.592 militares que repudiaram o golpe foram punidos. A Uni foi proibida de atuar e pelo menos 245 estudantes foram expulsos da universidade.
A imprensa chegou a ter censura prévia. O teatro era vigiado de perto. 692 peças foram censuradas e 300 mutiladas. O regime ainda interditou 400 filmes, 100 livros e dezenas de músicas. Tudo sob a égide da Segurança Nacional.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.
Depois de 10 anos de vigência, o AI-5 foi extinto por meio da Emenda Constitucional número 11, aprovada em dezembro de 1978 no governo Ernesto Geisel.
Essa emenda foi relatada pelo senador José Sarney, quando estava no final de seu primeiro mandato no Senado Federal.
Emocionado, o atual presidente do Congresso Nacional conta como foram aqueles dias difíceis em que apresentou o texto que foi o marco inicial da distensão política.
Não era nem o primeiro passo, porque nós ainda deixamos algumas questões, a oposição sempre queria que a gente pudesse adentrar mais, mas foi uma construção política nossa, de toda a casa, dos dois lados, para nós atravessarmos e chegarmos a um ponto que chegamos, que foi a de evitar uma ruptura violenta dentro do processo político, chegarmos à democracia.
A partir de 1968, as ações dos opositores ao regime começaram a se intensificar e chegaram até a luta armada. A Ação Libertadora Nacional participou do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em uma ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8.
A Ação Popular foi, na década de 1960, um dos mais importantes movimentos de oposição ao regime militar. Havia ainda outras organizações, como PCBR, Ala Vermelha, VPR e VAR Palmares.
Os movimentos sindicais também marcaram importante posição contra a ditadura civil-militar. A greve dos metalúrgicos de Osasco, São Paulo, e de Contagem, Minas Gerais, ambas em 1968, foram as últimas manifestações operárias da década de 60 e só voltariam a acontecer no país 10 anos depois.
A oposição também se fez presente no campo, com a formação de ligas camponesas, que, sobretudo no Nordeste, foram importantes instrumentos de organização e de atuação dos trabalhadores rurais, desde a década de 1950.
A guerrilha do Araguaia foi outra ação dos opositores da ditadura no Brasil, impulsionada pelo PCdoB. A ideia era fomentar uma contra-revolução a partir do campo. A maioria dos combatentes era formada principalmente por ex-estudantes universitários e profissionais liberais.
Quase todos foram mortos em combate na selva ou executados após sua prisão pelos militares durante as operações finais, em 1973 e 1974. Mais de 60 deles são considerados ainda hoje como desaparecidos políticos.
A oposição ao regime militar tentava esclarecer a sociedade sobre o que acontecia no país, enquanto uma pequena parte dos opositores pegava em armas. Muitos foram torturados, mortos e continuam desaparecidos.
Um dos casos mais emblemáticos de desaparecimento durante o período de exceção do Brasil foi o do ex-deputado Rubens Paiva. O vice-líder do PTB na Câmara não fazia parte de nenhuma organização clandestina e teve seu mandato cassado imediatamente após o golpe de 64.
Rubens Paiva viveu durante alguns anos no exílio. Voltou ao Brasil e desapareceu em janeiro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o livro Direito à Memória e à Verdade, Paiva teria reunido documentos sobre corrupção nas obras da Ponte Rio-Niterói, um dos projetos prioritários do regime militar.
Para justificar o desaparecimento de Rubens Paiva, o Exército divulgou nota à imprensa informando que ele teria sido resgatado por terroristas quando era transportado pelos agentes do DOI-COD.
Outro brasileiro que continua desaparecido até hoje é o pernambucano Fernando Santa Cruz. Ele foi preso por agentes do DOI-COD no sábado de carnaval de 1974, no Rio de Janeiro.
Sua mãe, Eusita Santa Cruz, lamenta que até hoje, aos 98 anos, não sabe o que realmente aconteceu com seu filho.
Até hoje espero a verdade. Não sei como foi que ele desapareceu. Nunca soube o destino dele. Eu não tenho mais nenhuma esperança, né? Mas eu quero saber como foi que aconteceu com ele, né? Às vezes eu fico assim pensando, será que ele vai chegar?
Em 2010, Dona Eusita recebeu o Prêmio de Direitos Humanos pelo direito à memória e à verdade e é considerada uma das referências na luta dos familiares.
Marcelo Santa Cruz, vereador em Olinda e irmão de Fernando, conta como foram os longos anos de espera.
Mamãe ficou muito tempo acreditando que Fernando estaria vivo e que poderia voltar a qualquer momento. Por isso ela nunca se mudou, só veio se mudar recentemente, né? Que a casa foi assaltada, etc., mas nunca ela desejou se mudar da casa em que ela morava lá em Olinda e mantém até hoje o mesmo telefone, né? E ficou sempre o quarto de Fernando todo dedicado a Fernando, com fotografia, com toda a recordação, toda a memória que ela preserva, né, do filho.
Não é por acaso que o período de ditadura militar no Brasil é conhecido como Anos de Chumbo. Você viu que direitos civis e políticos foram cassados. Muitos que se opuseram ao regime foram exilados, assassinados ou simplesmente desapareceram. A Comissão da Verdade se propõe a contar a história de todos esses brasileiros.
No próximo bloco, você vai conhecer o caso do primeiro desaparecido político no Brasil que teve seus restos mortais encontrados.
E ainda vai ouvir o coronel Pedro Ivo Moésia, que ingressou com a primeira ação na Justiça Federal contra a Comissão da Verdade.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.